Vamos lá então, Pastafarianista Podcast, começando hoje, 20 de dezembro de 2018, 23 horas e 10 minutos. Eu acho que é o quarto episódio do podcast, já tô perdido já. Hoje eu vou falar sobre um tema que me interessa demais, que é o antinatalismo. O antinatalismo é um negócio super legal de falar, porque é muito importante na minha vida, meio que descobrir essa ramificação da filosofia, meio que mudou minha vida para sempre. O antinatalismo é quase minha religião. E é muito interessante você tratar de um tema que praticamente não é um tema. Porque o antinatalismo é meio que um tema que nas academias de filosofia e nas universidades e nos locais onde as pessoas têm algum tipo de interesse por questionamentos profundos sobre a vida. Isso é um tema que está engatinhando ainda. E antes de começar a descrever o que que é antinatalismo e o que que eu penso sobre, o que que as pessoas falam sobre, o que que quer dizer, enfim, eu preciso contar uma história de como eu descobri a existência do pensamento antinatalista, porque vem junto com uma série de coisas que aconteceram na minha vida na época que eu conheci o antinatalismo. Basicamente, o que aconteceu foi que sempre fui uma pessoa muito desinteressada pelos clichês, pelas coisas óbvias, pelo status quo. Então, o que as pessoas sempre fazem, para mim, nunca me interessa muito. Não sou um cara que corre muito atrás do que todo mundo corre atrás. E eu simplesmente abandonei a ideia de usar televisão. Eu parei de assistir TV, fui parando ao longo dos anos. Em 2010, quando eu tinha 23 para 24 anos, eu desisti parar de ver TV de vez. Eu tinha uma TV pequenininha, velha, vendi para uma moça que trabalhava comigo, para uma merreca, e parei de ver TV. E desde 2006 eu acompanhava o YouTube. Eu tenho a conta no YouTube desde 2007, essa conta que eu estou publicando esse podcast, inclusive. Então eu tenho essa conta há quase 12 anos, e é a minha conta mais antiga na internet. O YouTube virou a minha televisão. E em 2010 em diante eu passei a consumir todo tipo de material possível e imaginável em forma de vídeo. Via YouTube. E na época, em 2010, foi quando começou a explodir a ideia de fazer vlogs, né? O cara liga uma câmera e sai falando sobre um assunto aleatório, às vezes sem edição nenhuma, às vezes com uma edição malandra e publica. E daí surgiram os grandes vloggers, né? Surgiu os caras que são super famosos hoje em dia, naquela época que surgiu Cauê Moura, que surgiu PC Siqueira, Felipe Neto, todos esses caras que têm muito destaque na internet e tal. E eu curtia muito o YouTube na época e os vlogs, porque era um espaço que a direita conservadora ainda não tinha tomado conta, mal e porcamente sabia que existia. Então, essas pessoas que faziam vlog, geralmente elas falavam sobre temas aleatórios, sobre a vida, e tinha uma grande onda de caras que falavam de filosofia nos vlogs, que falavam de ciência, que eram ateus e que falavam sobre ateísmo e tudo mais. E no meio desses vlogs, 500 vlogs que eu acompanhava, um belo dia, meio que sem querer, eu achei um vlog, um canal de um cara. O canal desse cara chamava Pac-Man Master 9. E era um canal de um cara da Paraíba. E esse cara era um estudante de filosofia que fazia vlogs falando sobre temas muito loucos. Ele falava sobre cyberativismo, sobre anarquia, sobre música underground, movimento punk. E o cara era um estudante de filosofia meio que revoltado com o status quo e com tudo que ele via na cidade dele, no mundo, na universidade, enfim. Eu me identifiquei com o cara na hora. E um belo dia, esse cara começou a falar sobre um assunto que eu não conhecia, que era antinatalismo. E um dia ele fez um vídeo falando sobre niilismo e sobre antinatalismo e tal. Eu comecei a achar aquele assunto super interessante. E me aprofundei pra caramba nisso aí, ali naqueles anos de 2010, 2011. E eu vi que tudo que eu pensava antes sobre a vida e sobre reprodução humana e tudo mais era exatamente tudo que girava em torno da ideia antinatalista. E esse cara que fazia esse canal, o Pac-6109, ele se revoltou, desapareceu e deletou o canal dele. Só que alguns vídeos dele eram muito, muito emblemáticos, então muita gente salvou os vídeos dele e republicou alguns no YouTube. Então, se você fizer uma busca no YouTube, escrever antinatalismo, você vai ver vídeos de algumas pessoas que já escreveram sobre. Eu vou me atentar aos vídeos que são em português, né? Primeiro vídeo que aparece na pesquisa do YouTube, Luiz Felipe Pondé. Quem é Luiz Felipe Pondé? Pondé, Pondé. Me nego até a pronunciar o nome desse desgraçado direito. Esse cara é um pseudo-filósofo, se é que pode chamar assim, da extrema direita, e aparecem ali nos primeiros três vídeos da pesquisa. Aparece dois vídeos do Pondé, um deles, a nova moda do antinatalismo. O antinatalismo não é uma moda, seu imbecil. O antinatalismo é uma ideia que sequer é discutida entre as pessoas ainda. É um tema que tem pouquíssimos artigos publicados, pouquíssimos livros. Mal e porcamente é um tema, mas vai crescer muito com o tempo, porque não tem como. Segundo vídeo do Frank Java, O Quadrante de Benatar e o Antinatalismo. Aí é interessante abrir um parênteses, porque o Benatar, quem é Benatar? Benatar é um filósofo, um estudioso sul-africano. O nome dele é David Benatar. E ele fez um livro que é considerado por muita gente um livro bem seminal do antinatalismo, que chama Better Not to Have Been. É um livro de 2009, né? Na tradução, né? Seria melhor não ter existido, né? Que traz mais ou menos para a definição do que é o antinatalismo, que seria a ideia de que os seres humanos deveriam parar de procriar. E de que talvez a melhor maneira de existir seria não existir. É uma coisa filosófica muito profunda. E, inclusive, você pode até no futuro chegar à conclusão que talvez a melhor maneira de amar os seus filhos é não tê-los. Mas isso é uma coisa que mais pra frente a gente chega lá. E daí alguém fez um canal no YouTube com o mesmo nome, Pac-6109, mas não é o cara original, republicando alguns vídeos dele. E daí eles republicaram essa maravilha de vídeo que tem 567 views só, ou seja, ninguém tá nem aí pra esse assunto, que é o vídeo que ele publicou que chama Antinatalismo é questão de inteligência e sensibilidade. Ninguém escuta esse podcast, mas se por acaso você estiver escutando, vá atrás desse vídeo, que esse vídeo explica até muito melhor do que eu vou explicar aqui, ou sobre o que eu vou falar aqui nesse podcast sobre antinatalismo. Esse vídeo aqui meio que mudou minha percepção da coisa. Antinatalismo é questão de inteligência e sensibilidade. Nesse vídeo, basicamente, o camarada ali fala sobre a ideia central do antinatalismo, do sofrimento humano, de que a partir do momento que você nasce, você está em pleno convívio com a dor. Aquela velha história, né? Você nasce com dor ali no parto, saindo do ventre da tua mãe, passa a vida toda com dor e depois morre geralmente com dor. A vida é um eterno processo de dor. E você está preso dentro da tua própria vida enquanto você vive. Então é toda uma questão filosófica de dor e questionamento sobre a vida, se vale a pena viver ou não, se a vida faz sentido ou não, enfim, várias coisas que pessoas reflexivas e que curtem filosofia e que curtem pensar na vida e no sentido dela, pensaram e discutiram ao longo da humanidade. E o antinatalismo pega muito especificamente num grande calo das pessoas, que é o fato de ter filhos ou não ter filhos. Eu sou um homem de 32 anos de idade e eu nunca quis ter filhos, mas teve uma pequena época da minha vida, lá para os 18, 19 anos por aí, que eu cheguei a considerar a ideia de ser pai. E eu lembro que o argumento que eu dizia para mim mesmo sobre ser pai, sobre ter filhos, era mais ou menos assim: ah, porque os meus pais se separaram muito cedo, meu pai saiu de casa, eu tinha 7 anos, então teve muita coisa que eu não vivi com o meu pai, então eu gostaria de ter um filho ou uma filha para poder acompanhar a vida do meu filho ou da minha filha mais de perto e poder acompanhar eles na infância e na adolescência e na vida adulta e ser um excelente pai e tudo mais. Ou seja, vinha de uma visão minha totalmente egoísta dos meus problemas, da minha vida. Quer dizer, eu fui fruto do casamento dos meus pais, os meus pais se separaram e eu até tive um pai presente, mas meu pai se afastou bastante da gente e eu vi pouco meu pai durante a minha adolescência e a minha vida adulta, mas meu pai tá aí vivo e eu falo com meu pai, me dou bem com ele até hoje. A vida levou para que isso acontecesse, mas não é como se, meu Deus, a minha vida foi uma tragédia completa porque eu não tive um pai por perto, ou porque eu tive algum problema com a minha mãe, assim. Mas a minha cabeça era assim: ah, eu quero ter filhos para que eu faça que a história seja diferente. Porque eu tenho certeza que eu vou ser um excelente pai. E eu tenho certeza que eu não vou cometer os mesmos erros que o meu pai cometeu, ou que minha mãe cometeu. Isso é obviamente de uma infantilidade, de uma estupidez gigantesca. Mas, porra, eu, quando eu tinha 18 anos, eu ainda sou completamente imbecil hoje. Mas quando eu tinha 18 anos, eu era, tipo, num nível de imbecilidade nunca antes visto na humanidade. Eu era um completo imbecil. Hoje eu sou um pouco menos, porque eu me fudi já o suficiente na vida para aprender um pouco. Mas eu era muito imbecil e muito idiota. E a maioria das pessoas são imbecis e idiotas. Então, na verdade, o que eu estava fazendo, na verdade, era só seguir o fluxo. E de lá para cá eu desviei do fluxo. Saí da rota que todo mundo segue, passei a pensar fora da caixa, virei uma pessoa desagradável para um monte de gente, porque eu falo o que eu penso. Porque eu vivo a minha vida de maneira muito honesta, eu não tenho papas na língua, e eu não tenho saco pra estupidez humana e pra babaquice das pessoas. E daí você vai se isolando dentro do seu próprio mundo, né? Cada vez mais. Mas o tema do vídeo é antinatalismo, né? Voltando ao antinatalismo. A ideia do antinatalismo, ela é muito interessante porque lida com uma série de questões de ética e de noção de mundo e do que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar na vida. É porque para muitas pessoas o sentido da vida é você procriar. A religião, né, prega muito esse lance, né, de que ah, se o filho venha é porque é uma bênção de Deus, e as pessoas têm aquela ideia de formar família e ter a família tradicional, papai, mamãe, filhinho, cachorro, aquela coisa toda. E essa questão da maternidade, da paternidade é uma questão muito importante na vida das pessoas. Eu não sou pai. É, mas se você for conversar com os homens que são pais, as mulheres que são mães, elas vão ter sempre o mesmo discurso. Um discurso muito bonito, muito poético e muito emocional sobre a paternidade e tudo mais, né? Sobre a maternidade, sobre ter filhos, que é sempre aquele: ah, isso é um divisor de águas da minha vida. Tive um filho e isso mudou minha vida para sempre. O amor do filho é incondicional e aquela coisa toda. Ah, você não sabe o que eu estou falando porque você não tem filhos. Ah, você não passou pela emoção de acompanhar um parto, de ter um filho, de criar um filho, então você não pode falar sobre esse assunto. Gente, eu preciso explicar que isso é um argumento inválido. Você pode argumentar sobre qualquer coisa, você pode entender sobre qualquer coisa. O fato de não ter sentido na pele não faz você inapto para entender algum assunto. Sabe? É bizarro, é 2018 e ainda tem gente usando esse tipo de argumento tosco, né? É uma coisa inacreditável. E o que eu acho muito louco é que, por dom de observação, porque se você usar da lógica. Se você usar da malvada lógica e se você for parar para pensar, o ato de ter filhos, sim, muda a vida das pessoas para sempre, para pior. Porque o que que acontece? As pessoas sempre usam, para hora de defender a ideia de ter filhos, as pessoas usam argumentos que estão totalmente voltados para quê? Para o ego, para a emoção e para o amor, aquela coisa toda, para sentimentos que são muito comuns dos seres humanos. Então, aquela coisa: ah, eu tive meu filho, eu amo ele incondicionalmente e tudo mais, e não tem discussão quanto a isso e tal. Tudo bem, você pode ter esse discurso, mas, por dom de observação, a gente pode perceber que a humanidade está lotada de seres humanos. Nós somos 7, quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, divididas em pouco mais de 200 países. E se você tiver um mínimo de dom de observação, você vai perceber que o mundo não tá muito bem, né? O mundo tá um pouco superlotado, né? Tem alguns países aí que tem gente pra caralho. Tipo a China, que tem, eu acho que é, eu esqueci. A China tem 1 bilhão e 300 ou 400 milhões de pessoas. É, só vocês pensarem, gente, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. A China tem 1 bilhão e 400 milhões. Isso dá o quê? 7 vezes o Brasil? 6 vezes, 7 vezes, sei lá. Não fiz a conta. Gente pra caralho no planeta, espalhada por aí, e a maioria das pessoas vivem uma vida miserável e vivem uma vida sem futuro e vão muito possivelmente ter uma vida desgraçada, e triste e ridícula e sem sentido. Mas a galera acha super legal sair fazendo filho, de maneira olímpica, né? Sai fazendo filho. Pô, eu conheci uma moça uns anos atrás que tinha 23 anos e quatro filhos com quatro pais diferentes. Aí assim, gente, é isso aí é que Jesus abençoa, é isso que é esse futuro que vocês querem para a humanidade, que é todo mundo saia procriando que nem coelho, e porque Jesus abençoa e é bonitinho ter filho, e não importa se a gente não tem condições de criar os seres humanos, de dar condição de vida boa para eles. Foda-se, vamos sair metendo filho, procriando pra caralho, porque Jesus abençoa. E tem espaço para todo mundo aí, e tá tudo certo, e é isso aí. É aquela velha história, pessoas que não questionam nada, né? Elas simplesmente reproduzem o que foi feito antes. Então a pessoa pensa assim: ah, eu tenho meu pai e minha mãe em casa, eu fui fruto dos dois, e o processo natural da vida é eu arrumar um parceiro e procriar também, e sair metendo filho. Isso é uma questão muito importante na vida das pessoas, primordial na vida das pessoas. E abala tanto as estruturas da sociedade que as mulheres que não podem ter filhos ficam muito abaladas quanto a isso, porque depois de um tempo desenvolvem o instinto materno, mas não podem ter filhos. Existem pessoas que, no caso de homens também, que são estéril e não podem ter filhos e ficam abalados com isso. Tem pessoas que têm outros problemas clínicos que ficam tentando fazer filho insistentemente e não conseguem, e tratamentos de fertilização, porque a pessoa só vai ser plena se tiver filho, e uma maluquice do caralho. Tudo para mim, essa maluquice gira em torno de pessoas não terem acesso a alguns pensamentos filosóficos como esse do antinatalismo. Porque se a pessoa desconstruir essa ideia de que é importante ter filhos desde cedo, ela não vai ter problemas depois de trauma, caso ela não possa ter filho, ou caso ela não encontre um parceiro ideal e decida não ter filhos, o que não tem problema nenhum. Existem muitas pessoas no planeta que já decidiram parar de ter filhos. Porque não querem ter filhos, porque não gostam de criança, porque elas acham que vai atrapalhar o futuro do planeta, porque elas não têm esperança no futuro da humanidade, porque elas acham que ter um filho cachorro ou um filho gato, né? Você ter um pet dentro de casa já substitui a ideia de você possivelmente ser pai ou ser mãe, tá ok? Porque você pode dar o seu amor, o seu carinho, a sua atenção para um bicho, e não tem problema nenhum quanto a isso também, eu entendo, eu respeito. Então você tem uma série de ramificações desse pensamento, de ideias que podem ser espalhadas. Se é primordial para você ter um filho, por que diabos você tem que procriar? Você não pode ir lá e adotar? Ah, mas daí vai vir o espertão do argumento do ah, porque não tem laço de sangue e tudo mais. Gente, é o que eu falo. Se você não for uma pessoa que esteja disposta a abrir a cabeça, a escutar outras pessoas, a aprender coisas novas, a absorver argumentos e, acima de tudo, questionar as suas verdades, porque as suas verdades elas foram enfiadas na sua cabeça. Então, enquanto você não aprender a desconstruir as suas verdades e você questionar as coisas que você pensa e as coisas que você tem como certeza, você não vai absorver direito as coisas e você vai ter visão completamente torta sobre o assunto. Por isso que eu acho o antinatalismo tão fantástico. O antinatalismo ele desconstrói uma ideia de que é natural e super positivo você sair procriando a espécie como maluco. E não é nem que o antinatalismo seja uma coisa que pregue que você não possa ter filhos, mas talvez uma questão de você raciocinar dentro da sua vida, dentro da sua visão de mundo, de por que diabos você quer ter filhos. E se você for ter filhos, talvez fosse interessante que você tivesse um só para substituir você e não saísse procriando igual bactérias, que é basicamente o que as pessoas fazem hoje. As pessoas procriam igual bactérias. Tempo todo tem gente morrendo no planeta Terra, mas tem muito mais gente nascendo do que morrendo. Eu vi um levantamento não sei onde esse ano, que eu esqueci. Se eu lembrasse, eu citava aqui no podcast. Que falava que algo em torno de 2 milhões de bebês nascem só no Brasil todos os anos. Aí é aquela velha história. A gente vive no Brasil, 2018, país quebrado, fudido, tá tudo uma merda, um monte de gente desempregada, todo mundo full pistola, indignado. O pessoal aí que é fãzinho do Bolsonaro, que tá feliz que ele ganhou a eleição, tá full pistola também, porque o país não melhora de jeito nenhum. A galera que é anti-Bolsonaro tá pistolando porque não quer essa desgraça toda pro país. Tá tudo uma merda pra todo mundo full pistola. E as pessoas não param de meter filhos. 2 milhões de crianças novas nasceram agora em 2018, gente. Vocês têm ideia do que são 2 milhões de pessoas? Não, ninguém tem, nem eu tenho. Eu não consigo raciocinar na cabeça o que sejam 2 milhões de pessoas juntas. Agora você tenta imaginar na sua cabeça 2 milhões de bebês que nasceram em 2018, que vão se desenvolver nessa desgraça econômica do Brasil e do mundo, que vão se tornar adultos só em 2036. Quando eles tiverem 18 anos. Eu nem sei se vai ter mundo até 2036. E tem filho da puta procriando pra caralho. E as pessoas não questionam. Simplesmente saem metendo filho. Porque acham, sei lá, que filho é uma porra de uma dádiva de Deus. Não tem dádiva de Deus. Alguém gozou dentro de uma mulher e nasceu um filho. Isso não tem dádiva. O nome disso é procriação. É sexo. E daí as pessoas ficam nessa de, ai, porque um filho é uma coisa super legal. Para mim, as pessoas, tudo gira em torno do ego. Eu vou fazer ainda um episódio desse podcast falando exclusivamente sobre ego, né? Porque ego é uma das principais questões humanas, né? É o mais difícil para as pessoas lidarem assim, é o ego. Porque a pessoa que ela não tenta desconstruir o próprio ego, ela comete atitudes bizarras com os outros seres humanos o tempo todo. E ela não percebe. E o ego é uma grande desgraça. E o ego é o que meio que leva as pessoas a se procriar. Porque você, quando você se procria, você tá pensando só no seu sentimento. Você não tá se importando com o teu filho. Você tá pensando, ah, eu quero ter a experiência de ter filho, é super legal. E você vai lá e mete o filho. E daí, obviamente, por uma questão natural, biológica, quando o filho nasce, você cria aquele filho com amor. Quer dizer, nem todo mundo, tem muita gente que abandona os filhos por aí. Nós vamos imaginar aí no pensamento bonitinho do algodão doce, da Alice do País das Maravilhas, do mundo colorido in the Nights. Vamos imaginar que você é uma pessoa super correta e que você vai criar seu filho super bem, com todo o amor do mundo, com todas as condições e tudo mais. O que diabos fez você fazer um filho? A sua decisão egoísta de fazer um filho. Você não tá se importando com a dor e com o sofrimento, o que vai ser a vida do teu filho. Porque se você for parar para pensar nisso, você não faz filho. Pare e pensa na porra da tua vida até hoje. Se você realmente for honesto com você mesmo, você vai ver que a sua vida é muito mais desgraça, dor e sofrimento do que coisas boas. Isso não é uma visão pessimista da vida, isso é só a realidade. Cabe a você absorver a realidade ou não. Eu entendo perfeitamente pessoas que não conseguem absorver a realidade. Isso é a maioria esmagadora das pessoas. A maioria das pessoas precisa fugir da realidade, são vazias, são fúteis, não refletem sobre a vida, não raciocinam, agem de maneira totalmente, né, seguindo a manada, né, seguindo o que todo mundo faz, não questionam nada, isso é uma merda. Eu entendo perfeitamente isso. Porém, se as pessoas tivessem a mínima consciência de que o ato de procriar é um ato egoísta, a gente já estaria partindo de um marco zero. Porque as pessoas não têm consciência da merda que elas estão fazendo quando elas estão procriando. E assim, não é como se a gente parasse de procriar, hoje a humanidade acabasse, gente, porque já pararam pra perceber que tem gente pra caralho no mundo, tipo, mas gente pra caralho mesmo. E nesse século, quer dizer, nesse século não, esse processo começou no século passado. No século passado, a desgraça já estava feita. A desgraça ela estava sendo esfregada na cara de todo mundo e ninguém estava percebendo o que estava acontecendo. Basicamente, o que aconteceu na minha visão do século passado para cá é que a medicina evoluiu. A medicina surgiu e ela foi naturalmente evoluindo e foi controlando as pestes, os grandes vírus e automaticamente as mortes em massa através de grandes epidemias foram diminuindo, a coisa foi evoluindo, as pessoas foram conseguindo viver mais tempo, ficando mais idosas, a população foi naturalmente envelhecendo, E a gente chegou nesse estágio agora, que eu acredito que, por exemplo, no Brasil, a nossa média de mortalidade esteja algo em torno de 70 anos, mais ou menos. Mas a gente tem áreas específicas do Brasil onde se vive mais, se vive melhor, que a média de idade é 80 e poucos anos, 86 anos, perto de 90 anos em alguns lugares. Então, hoje em dia, a gente vive muito e tem muita gente idosa. E aí você para pensar assim: ah, mas superpopulação é uma ilusão, isso aí é papinho e não sei o quê. Será que é papinho? Gente, vamos voltar 30 anos no tempo. Eu tenho 32 anos, eu nasci em 1986. Aí vocês pensam assim: no começo da década de 80, um pouquinho antes que eu nascer, nós éramos 3 bilhões de pessoas no planeta. No final da década de 80, nós viramos 4 bilhões. E fomos gradativamente crescendo até virar 6 bilhões na outra década. E nessa década atual, nós viramos 7 bilhões. Estamos caminhando a passos largos para nos tornar 8 bilhões. Aí você pensa assim: há 30 e poucos anos atrás, nós éramos metade dessa população que nós somos. Nós dobramos, e mais um pouco do que o dobro, nós dobramos e mais um pouco a população mundial em 30 anos. Ou seja, é uma coisa catastrófica. As pessoas estão se procriando cada vez mais, o mundo está cada vez mais difícil, cada vez mais gente, cada vez mais miséria, mais pobreza, mais dificuldade para alocar as pessoas, e assim. Uma série de contradições também, ao mesmo tempo que cada vez tem mais gente, cada vez tem mais gente desabrigada, tem mais imóvel desocupado e mais gente se fudendo. Você pega uma cidade grande que nem São Paulo, que você tem milhares de pessoas desabrigadas. E não é só morador de rua, é gente com famílias inteiras desabrigadas que não tem onde morar, que daí vão lá e invadem prédios e outras. Cara, é uma insanidade do caralho. E no meio desse processo todo, as pessoas não têm garantia nenhuma de futuro e elas vão lá e metem filho. Porque meter filho é bonitinho e é um status, né? Você vai lá e tem um filho e cria um Instagram pro seu filho, um Facebook pro seu filho e tira fotinhos bonitinhas. E olha lá que bebê bonitinho. E eu vou no stories do Instagram e eu posto o meu bebê. Olha como o bebê é bonitinho. Mas sabe o que que acontece, cara? O teu bebê vai crescer. Vai virar um adulto no meio desse mundo louco que tá aí. E aí, se você for uma pessoa que tenha todas as condições do mundo de criar um filho, ok, faça aí os seus filhos, é à vontade. Mas é aquela velha questão. A maioria das pessoas que fazem muitos filhos não tem a menor condição de ter filhos. E daí entra aquela galera da assistência social, da esquerda cirandeira, que fala assim: mas você não pode pensar assim, porque isso é culpabilizar os pobres. Porque você tem que pensar que seres humanos não são números e são pessoas, e as pessoas merecem respeito. Ok, eu aceito todos esses pensamentos, mas eu tenho um questionamento a fazer. Vamos supor que você seja no mundo uma pessoa pobre. E eu não preciso ir muito longe, é só eu falar de mim mesmo. Eu venho de uma família pobre. O meu pai e a minha mãe se casaram, eles eram muito pobres. E o meu pai e minha mãe trabalharam a vida inteira para conseguir ter alguma coisa. A minha mãe conseguiu uma casa própria depois de ter 50 e poucos anos de idade. E o meu pai conseguiu a casa própria depois dos 60 anos de idade. Os dois hoje em dia já são dois privilegiados no Brasil. É, porque pessoas que têm casa própria são privilegiadas. Se você for analisar o grosso da população brasileira, nós somos ricos, inclusive. Mesmo não tendo grana no banco, sendo fudido, a gente tem o que comer e a gente tem casa própria. A gente é privilegiado para caralho. Aí você pega, eu já me considero um cara que não tem expectativa e esperança nenhuma na minha vida daqui para frente, de grandes coisas na minha vida, mesmo eu morando dentro de uma casa própria há 5 anos. E com o meu pai conseguindo a casa própria agora. Meu pai conseguiu a casa própria dele em 2018. Meu pai nasceu em 1956. Aí ele viveu pobre, se fudendo de aluguel a vida toda. Aí é dentro desse esquema, dessa sociedade, dessa vida de ser escravo de uma outra pessoa trabalhando, de viver de aluguel e viver se fudendo que vocês querem. É dentro desse mundo que vocês querem sair metendo filho. Vocês não têm garantia de nada. Vocês não têm garantia de emprego, vocês não têm garantia que o governo vai olhar por vocês, vocês não têm garantia de porra nenhuma, mas vocês têm garantia de que vão levar uma gozada e vão fazer um filho. Parabéns para vocês, vocês são pessoas muito reflexivas e o mundo talvez esteja essa merda completa por culpa toda de vocês. Sempre falo, o mundo não vai acabar. O que vai acabar é a porra da humanidade. Ainda bem, tomara que acabe em breve, porque a humanidade é um erro. completo. Os seres humanos são imbecis. Aliás, eu posso citar o próprio Pac-Man Master 9 lá que eu citei no começo do podcast, que ele sempre dizia que a humanidade eram ratos e que o planeta Terra era um grande pedaço de queijo podre e que nós éramos os ratos que estávamos roendo esse queijo podre. Eu acho essa analogia maravilhosa, porque ela é muito verdadeira, e ela é mais ou menos isso mesmo. A gente tá aqui poluindo, destruindo o planeta Terra. A gente, né, se desenvolveu, procriou pra caralho, dominou a cadeia alimentar, criou fogo, criou essa porra dessa civilização toda que é uma merda e que é super frágil e tudo mais. Passou não sei quantos anos e as pessoas continuam metendo filho. As pessoas continuam não se tocando da desgraça que tá o mundo. Porque no fundo as pessoas são egoístas, elas não têm empatia, elas não olham pro lado, elas não estão nem aí para sofrimento humano, a não ser que elas possam ganhar alguma vantagem com o sofrimento humano. Então, se elas puderem enfiar na cabeça das pessoas que ela tem que se procriar de maneira olímpica, porque isso alimenta o sofrimento humano, alimenta as igrejas, alimenta a sociedade, alimenta tudo, aí beleza, tá feito o plano. Porque quem é que vocês acham que fez a humanidade se procriar de maneira tão radical no século passado? É óbvio que foi a porra da igreja. Aliás, a igreja como um todo, a religião, né? Os islâmicos se procriam de maneira radical e os católicos aqui, os cristãos no geral, sejam eles católicos ou não os cristãos, se procriavam de maneira olímpica também. Você pega. Não precisa nunca ir longe. Família do meu pai, os meus avós tiveram 7 filhos. Que já é filho pra caralho. E a família da minha mãe. A minha mãe é a 23ª filha. A minha mãe é a última filha. A minha avó casou 2 vezes e o meu pai 3 vezes. Somando esses 4 casamentos, eles tiveram 23 filhos. 23 filhos. A minha mãe é a última filha que os meus avós tiveram. E eu nasci em 1986. Eu fui o neto número 100 do meu avô materno. Número 100. Cara, a galera procria pra caralho. E eu tô falando só da minha família. Eu não tô nem falando de eu não preciso ir longe. É só aí na minha família. E, cara, é um dos maiores orgulhos da minha vida é eu chegar com 32 anos e eu não ter tido filhos até agora. E eu não ter tido filhos. Já poderia ter tido filho, já teve namorada minha que engravidou e perdeu. Já teve namorada minha aí que tentou engravidar de mim, que queria ter filho de qualquer jeito. Eu até em alguns momentos, assim, de muita emoção, assim. Eu já considerei a ideia de ter filhos, mas, cara, é sempre assim, é aquele. É que nem quando você fica com saudade da ex, sabe? Você fica com saudade da ex, aí você espera a vontade passar, e 15 segundos depois você volta para a racionalidade e passa a vontade. Você pensa, meu, não, 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 passou a vontade, eu não quero ficar com a minha ex de novo. E daí pronto, e voltou, racionalidade. Fazer filho é a mesma coisa. Você, putz, seria tão legal ter um filho, né? Aí você para e pensa no ônus e no bônus de ter filhos. 15 segundos depois você, não, eu tô de boa. Esse pedaço de DNA aqui que foi desenvolvido e virou eu, né? Que meu pai e minha mãe me geraram, vai morrer aqui. Esse pedaço de DNA não será passado pra frente. E eu sempre falo, é sempre a porra da religião fudendo tudo. É sempre a porra da religião desgraçando a porra toda e enfiando na cabeça das pessoas que procriar é bonito e a vida é uma dádiva e é tudo muito legal e saiam metendo filhos e tudo mais. E eu fico boladaço com isso, porque eu falo, eu comento essas coisas com as pessoas e eu comento de vez em quando essas coisas referentes às pessoas não questionarem nada e fazerem tudo igual e tudo mais. Eu comento com as pessoas, eu comento muito com a minha mãe, né? Vou desligar um pouquinho esse ar-condicionado, barulhinho. Então, comento muito com a minha mãe isso. E a minha mãe sempre fala a mesma coisa. E no fundo, minha mãe tá certa. Minha mãe é sábia pra caralho. Ela fala assim: as pessoas não questionam nada, elas não querem questionar nada. As pessoas são burras, elas são limitadas. Elas não são limitadas, burras, não pensam nada. E a minha mãe tá certíssima, eu concordo com ela. As pessoas são burras, elas não questionam nada na vida. Se elas questionassem a própria vida, talvez elas não tivessem na merda que elas estão. Então, assim, é aquela coisa eterna de comportamento de manada, de repetição e de fazer sempre a mesma merda. E tipo, porra, fica difícil, né? Fica difícil da gente ter uma melhora daí, né? Peraí, vamos molhar a palavra. 34 minutos falando. Caralho, minha garganta tava na merda já. 34 minutos. E essa coisa da humanidade não ser reflexiva e de não questionar as coisas é o que gera essa desgraça toda, é o que gera essa merda toda, porque se as pessoas pararem um pouquinho para pensar na vida delas e olharem ao redor e terem um pouquinho de noção das coisas, elas vão pensar: será que eu devo procriar mesmo? Será que procriar é a solução? Será que essa minha vontade de fazer filhos e essa minha predisposição biológica para fazer filhos é o melhor? Né? Porque vai muito disso também, uma coisa meio primitiva, né? Uma coisa meio que biológica, natural, né? De procriação. E isso envolve outros assuntos, né? Isso envolve aborto, envolve aquela discussão de quando a vida começa, quando a vida termina, discussões maiores, inclusive sobre aborto. Eu vou fazer um vídeo específico mais pra frente. Eu nem quero entrar muito nessa discussão. Mas não preciso nem dizer, né? Lógico que eu sou partidário da ideia do aborto, né? Não vejo nada demais no aborto, inclusive. Mas é aquela coisa. As pessoas simplesmente não se questionam, e por isso que o mundo é essa merda que é. Porque se você for parar pra pensar, não precisa nem ser muito, parar pra pensar durante um minuto da sua vida em toda a desgraça que acontece no mundo, você vai parar de ter filhos. E eu conheço uma série de pessoas que são honestas consigo mesmas que falam: olha, eu tive filho, a minha vida acabou, eu não durmo mais à noite, eu não tenho mais amigos, o sexo é uma merda, eu engordei, eu tenho saudade da minha vida quando antes eu tinha liberdade, agora eu tenho filho, a minha vida é uma merda. Cara, eu escuto isso de um monte de pessoas. Só que o que é o grosso da sociedade? O grosso da sociedade são as pessoas que falam: ai, mas ter filho é uma bênção. Ai, ter filho é super legal. Ai, você tem que ter filho, você tem que entender essa emoção, essa bênção de Deus que é ter filho. Eu digo que quem nunca questionou isso nunca sentiu a desgraça que a vida realmente é. Você tem que parar pra pensar nisso. Você tem que parar pra pensar que quando você nasceu, talvez você possa ter estragado a vida do teu pai e da tua mãe. Que talvez teu pai e tua mãe tinham uma vida boa, e daí eles tiveram você, e a vida ficou uma merda depois disso. E toda vez que eu vejo alguém que tem um relacionamento e que vai ter filho, que a mulher tá grávida e tudo mais, eu vejo isso, eu questiono, eu falo: cara, é inacreditável. Quando esse tipo de coisa acontece, que daí as pessoas, elas demonstram no fundo, quem elas realmente são no meio desse processo. Porque vamos supor que você esteja ali num relacionamento e você não esteja planejando um filho, e daí acontece da mulher engravidar, né? Aconteceu, é normal. Daí você tem que tomar uma decisão de você ter ou não ter o filho. E essa discussão de ter ou não ter o filho, do aborto, ou de você interromper a gravidez bem no iniciozinho ali e tal, forçar uma menstruação a descer, alguma parada assim, é uma parada que é muito espinhosa para as pessoas, porque tem muitas pessoas que são religiosas e que são ligadas em espiritualidade, que não defendem a ideia do aborto e acham que aborto é assassinato, e acham que a natureza é sábia ou que Deus é sábio e que. Olha o que eu tô falando. E que daí, se o filho vem, ele vem e é isso aí, vamos embora. Só que, porra, você tem muito mais exemplo da sociedade de pessoas que talvez não devessem nem ter nascido, cara, porque elas têm uma vida desgraçada. E as pessoas não questionam isso, elas saem metendo filho e é isso aí, tá tudo certo, e filho é super bonitinho. A minha mãe mesmo, que é uma pessoa super consciente, já falou isso: ô, Andrei, por que que tu não dá um neto pra mim e tal? Porque minha mãe tem dois filhos, né? Eu e minha irmã mais velha, e minha irmã mais velha, ela não tem filhos e tal. E daí a minha mãe falou: pô, tu podia me dar filho, aquela coisa toda e tal, e eu não quero ter. E a minha mãe já falou pra mim assim, tipo, na caruda: ah, não, acha uma mina aí, faz um filho, e eu cuido do filho, não tem problema, eu quero um neto pra estragar. Quer dizer, a minha mãe tá só pensando no ego dela também. Ela tá só pensando que ela quer ser vó e que ela quer ter um neto pra estragar e que ela acha que vai ser super bonitinho ela ter uma vida ali na rotina dela, ali, uma criança, e que vai ser como se passasse pelo processo de ser mãe mais uma vez, né? Que a avó é meio que mãe duas vezes, né? Então, como várias pessoas passam por esse processo e as mulheres da idade dela já passaram por esse processo há muito tempo, ela quer viver isso, ela quer ter essa sensação. E nem a minha mãe, nem o meu pai ainda que tem outras duas filhas de outro casamento, né? Meu pai tem quatro filhos, nem minha mãe, nem meu pai passaram ainda pela situação de serem avós. E talvez possam ainda vir a ser. Se depender de mim, eu espero que não. É, inclusive, eu considero claramente a ideia de fazer uma vasectomia. E eu defendo totalmente a ideia de vasectomia e laqueadura. Mas esse é mais um vídeo também que eu. Vídeo não, vídeo. Vídeo, vídeo, caralho. É mais um podcast que eu vou fazer também. Sobre, especificamente sobre isso, vasectomia e laqueadura. Vai ser uma ramificação específica que eu vou falar só disso, que é outro assunto espetacular também. E assim, até um amigo meu esses dias aí fez, falou pra mim: ah, cara, fiz pelo SUS, vasectomia e tal. Eu falei: porra, mas você tem 27, 28 anos, como é que você conseguiu fazer vasectomia? Não, eu fiz lá o processo tal, pelo SUS, tudo certinho, fui lá e fiz, beleza. Eu falo: pô, cara, eu sempre quis fazer, mas eu me informei na época quando eu tinha 20 e poucos anos, e daí diziam que só podia depois de ter filho, e não sei o quê, e tinha um monte de restrição, só podia ser depois dos 30 anos, e aquela coisa. Eu acho que eu andei me informando nos lugares errados, talvez mais pra frente aí eu faça aí a vasectomia. E a vasectomia é um processo muito válido, muito interessante, né? E é a liberdade do homem, né? O homem ter certeza que ele não vai engravidar ninguém. Porra, é aquela coisa, coisas que eu defendo, liberdade individual. Você tem a liberdade de seguir o que você quiser na sua vida e de não seguir o que a maioria faz. Você pode ser diferente, você pode chegar às suas próprias conclusões, fazer as suas próprias coisas na vida. Você não precisa seguir a manada para viver. Você tem controle total da sua vida e do que você vai fazer com a tua vida e do que você vai deixar de fazer na tua vida. E foda-se, esse é o que eu mais defendo. Então, por ter uma visão de mundo tão anárquica e tão libertária e tão fora da caixa, eu só posso gostar de ideias filosóficas como o antinatalismo. Questione por que diabos você precisa procriar. Por que você precisa procriar, amiguinho? Por quê? Aí, em alguns lugares do mundo, o antinatalismo. Aliás, o antinatalismo ele não adentrou em lugar nenhum do mundo e não é um tema em lugar nenhum. Mas em alguns lugares do mundo. Existe um problema gravíssimo de superpopulação. Em alguns lugares muito específicos do mundo, onde existe educação, onde existe conhecimento sendo espalhado para as pessoas estão com problemas opostos. Os países estão preocupados porque as questões de natalidade estão se equilibrando e em alguns países não está existindo um crescimento populacional exacerbado. Em alguns países, como no Japão, eu acho que na Dinamarca, na Noruega, eu esqueci alguns países, eu não fiz uma pesquisa aprofundada sobre isso, até porque eu não escrevo roteiro para fazer essa porra desse podcast, eu simplesmente saio falando, porque escrever roteiro é uma chatice do caralho e eu acho que eu consigo manter um raciocínio sem ter que ficar olhando a porra de um roteiro. Nesses países. Existem campanhas para que os casais procriem, porque entre os jovens está diminuindo a incidência de filhos. Aí nesses países onde as pessoas estão criando consciência e estão começando a dar o início de um pequeno projeto de solução para um problema gigantesco, o que que os governos fazem? Eles vão lá e criticam as pessoas que não têm filho. Oh, vão lá e procriem, façam filhos. Por que será, né? Porque tudo que é organizacional, Estado, igreja, religião, essa porra toda, o negócio desses filhos da puta é sofrimento humano. O que eles querem é sofrimento humano. E não existe maneira melhor de aumentar o sofrimento humano do que você sair procriando e criando cada vez mais desgraça, mais pobreza, mais gente na merda. Porque não tem recurso natural para todo mundo. Pouco importa se você é conservador, ou se você é progressista, ou se você quer botar a culpa na pobreza e na miséria humana, no capitalismo ou não, e qual que é a sua visão da coisa. O fato é que os nossos recursos naturais estão acabando, vai chegar uma hora que a humanidade mal e porcamente vai ter água para consumir, não vai demorar muito tempo, e a humanidade vai começar a acabar. E vocês não param de procriar, vocês não botam a porra da mão na consciência e continuam fazendo filhos de maneira olímpica. E daí o radical retardado sou eu que defendo esse tipo de ideia. E você que é um irresponsável do caralho que procria e não pensa na humanidade, tá certo? E é aplaudido pela sociedade. E você vai lá e faz um stories na porra do Instagram mostrando seu filhinho. E você ganha várias respostas dos stories. Ai, como seu filhinho é bonitinho! Não se sabe nem se vai ter comida no planeta Terra quando esse teu filhinho bonitinho for adulto. Mas é super bonitinho ter um filho, né? Caralho, vamos olhar a palavra de novo. Porque pistolei agora. Então, assim, enquanto a porra da humanidade não abrir a porra dos olhos, que eu acredito que isso não vai acontecer nunca. Esses problemas que a gente tem de miséria não vão ser resolvidos. Porque a grande verdade é que as pessoas gostam de culpar fatores externos. Então é muito fácil você dizer assim: ah, o sistema capitalista é injusto, ele gera desigualdade social, ele gera concentração de renda num grupo pequeno de pessoas, e que o grupo grande de pessoas vire escravo desse processo todo e que fique fudido a vida toda. Ok, a gente pode concordar disso, nisso tudo, ou pode discordar também, tanto faz. Mas existe o fator de responsabilidade individual de cada um nesse processo. E se você é uma pessoa pobre e você não tem condição de se manter e você faz um filho, você é um irresponsável do caralho. E você tem que ser, sim, responsabilizado por ser esse irresponsável filho da puta que você é. Não adianta você ficar dizendo: ai, mas é obrigação do governo cuidar do meu filho. Não é. Não é obrigação do governo cuidar do teu filho. E mesmo se fosse obrigação do governo cuidar do teu filho, a responsabilidade é tua. Foi você que decidiu por conta própria fazer sexo e você que decidiu por conta própria ter o filho. Você tem informação, sim, hoje no mundo, e você pode ser uma pessoa melhor. Se você não assume as suas próprias BOs e as suas próprias cagadas, o problema é seu. Você é responsável, sim, pela desgraça na sua vida, na maioria esmagadora das vezes. Porque a formatação toda da sociedade é feita para você se fuder e para você sofrer do começo ao fim da sua vida. E você ainda tem a capacidade de ir lá e criar mais sofrimento e mais desgraça para sua própria vida. O processo todo já é uma merda e você consegue deixar o processo pior, povoando a terra com filhos pra caralho, porque você acha que é isso aí, que é meu. Vamos sair metendo filho, galera. Filho é uma bênção. Porra, filho, filho pra caralho. Vamos procriar aí e tal. E não sei o quê. E esse lance de sair procriando de maneira olímpica é uma coisa que tá presente em todas as culturas, praticamente. Não é uma coisa específica de, ah, favelas no Brasil. Porque a galera pensa muito nisso, né? A galera acha que quem faz 10 filhos é só a pobre que mora numa favela no Brasil. Cara, os islâmicos procriam de maneira olímpica. Tem uma série de ramificação de pessoas que são bem conservadoras, bem radicais e religiosas, que acreditam no, na estrutura da família tradicional, que moram bem afastadas nos interiores, que procriam pra caralho até hoje também, que tem muitos filhos, e até hoje existe a ideia de você usar filhos como mão de obra no campo, então as famílias continuam procriando bastante. Existe, cara, uma série de divisões em vários países e várias culturas de pessoas que continuam até hoje sendo incentivadas a procriar muito. Em contrapartida, existe pouquíssima discussão e pouquíssimo raciocínio de pessoas que decidiram não procriar. E você tem uma discussão totalmente desigual. Você tem uma galera dizendo que é super legal, super bonitinho ter filho, e você tem pouquíssimas pessoas questionando o ato de sair tendo filho num planeta onde não cabe mais gente, sabe? Ah, mas a superpopulação é só uma desculpa. Não, a sua ignorância é só uma desculpa. A sua ignorância para não assumir os seus próprios BOs e a sua própria cagada. Se você tem 4, 5, 6, 10 filhos e você tem condição de ter, parabéns, amigão. Tenha 500 filhos aí, sabe? Faça aí uma dinastia na sua família aí, toque o foda-se no mundo, procria gente pra caralho aí, você é o bonitão, gostosão, que faz e acontece. Parabéns para você, então. Agora, a grande realidade da maioria esmagadora das pessoas é que a vida das pessoas é uma merda, as pessoas não têm condição de viver e as pessoas, mesmo assim, continuam procriando filho porque elas seguem um comportamento de manada da sociedade. Então, assim, ideias como o antinatalismo têm que ser espalhadas e espalhadas e espalhadas e espalhadas pelas pessoas. E o fato de eu ter plena consciência de que ideias como o antinatalismo não serão espalhadas me dá um pouco de conforto, de certa forma. Porque só me confirma e me confirma, assim, as minhas teorias mais radicais de que os seres humanos são merda e que nós somos um bando de selvagens, sabe? Nós temos o nosso DNA desenvolvido quase que zero. Nós somos. Nossa estrutura de DNA é a mesma, sei lá, 100 mil, 200 mil anos. Não mudou de lá pra cá. A gente vive nessa estrutura de sociedade há 5, 6 mil no máximo, 5, 6 mil anos. E a gente vive aqui na Terra dessa maneira como a gente se conhece há 200 mil anos, e a vida existe há milhões de anos na Terra. E a gente vive há 5, 6 mil anos, quer dizer, é menos de 10% do tempo que a gente vive aqui na Terra, como esse Homo sapiens, esse formato, é que a gente vive nessa estrutura de sociedade, com essas cidades. E se organizando dessa maneira, como existe e tudo mais. E a gente falhou nessa estrutura. E tá tudo uma merda, e tá tudo cada vez pior. E ao invés das pessoas com o conhecimento sendo compartilhado de maneira livre na internet, em todos os lugares, as pessoas evoluírem e melhorarem, as pessoas parece que só pioram. Parece que quanto mais conhecimento está disponível, menos as pessoas se interessam por ele. Porque tem distração demais, e porque transar sem camisinha é gostoso, né? Transar no pelo é gostoso. E daí nós vamos sair metendo filho por aí, porque isso aí é que é o lance, entendeu? Sair metendo filho. E é ridículo, é cômico, é engraçado. As pessoas não questionam a merda que elas fazem. E o antinatalismo é uma daquelas ramificações pequenininhas da filosofia que derivam, né, do raciocínio de alguns filósofos que têm aquela visão mais hardcore, mais realista da vida, tipo Schopenhauer, que eu adoro. E eu vou fazer também uma porra de um podcast só sobre Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, meu filósofo favorito, foda pra caralho. E fica preso aí nesse mundinho. E aí, esse é o conhecimento que fica preso aí nesse mundinho de pessoas reflexivas, chatas, questionadoras que nem eu, que gostam de filosofia, que gostam de pensar na vida, que gostam de analisar o comportamento dos outros, de observar as pessoas e de tentar aprender com a cagada dos outros e tentar não repetir. Então, assim, é isso. Antinatalismo é sensacional. E os seres humanos definitivamente não são sensacionais. Então, a gente não deve procriar. É só uma constatação óbvia, assim como tantas coisas, e é só uma verdade dolorosa que as pessoas não querem engolir. E é isso aí. Foi legal pra caralho esse podcast, gostei. Acabou de virar pro dia 21 do 12 de 18, meia-noite 2. Horário brasileiro de verão, então na verdade ainda é dia 20, né? Porque o horário brasileiro é tudo. O horário de verão é uma merda e é tudo distorcidão. É isso aí. Chega ao fim mais um podcast. Pastafarians. Yeah.